Falei no, no, na competência do nosso adversário, na felicidade. E quando quiserem saber o que é felicidade, basta ver o nosso jogo golo hoje. O Mike, a felicidade no jogo, para quem não entende e precisa que a gente faça desenhos, às vezes tem alguns que é preciso que a gente faça desenhos para eles entenderem. A felicidade no jogo foi o que aconteceu hoje no golo que fizemos. O Mike quer passar para a direita, ela bate no jogador, isola o Verón. Isso é felicidade no jogo. Às vezes temos que fazer um desenho para as pessoas entenderem o que é felicidade. Hoje, o golo que marcamos é exatamente isso. Um passe que era para o Dudu, é interceptado por um jogador e isolou o Verón. Isso é felicidade. Isso era para dizer aqui ao seu colega, que eu nem sei quem era, mas pensei que ele ia estar aqui hoje para... Porque às vezes quando nós temos mal intenso, somos mal intencionados, dirigimos o que eu estou a dizer. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que os outros escrevem sobre mim. Mas parabéns aos meus jogadores. Voltamos a fazer o que costumamos fazer, ser uma equipa competente, séria, e ganhar o jogo perante uma equipa que se fechou muito e bem.
Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, eu queria que você comentasse um pouco sobre o teu planejamento e a tua sensação e os teus dados em relação ao teu elenco, porque nós chegamos no jogo de número 49 da temporada, no mês 7. E a gente já viu, por exemplo, Marcos Rocha aparecendo no banco, Zé Rafael aparecendo no banco, Vanderlan tendo que entrar com o Piquerez numa série de jogos atuando os 90 minutos. O teu elenco, você já falou algumas vezes em entrevistas coletivas que não sabia até onde ia aguentar fisicamente. Como está o seu elenco nesse momento?
Está igual aos outros, né? Vocês assistem aos jogos e é lesões atrás de lesões. A responsabilidade é de quem. Vocês sabem que é a responsabilidade. Eu tinha muita coisa para falar, mas há quem não queira ouvir, há quem não queira melhorar. E mais uma vez volto a dizer, o Tele Santana, a última vez que falou na Roda Viva, eu vi essa conferência de fio a pavio, do início ao fim. E 20 anos depois está super atual. Mais nada tenho a dizer em relação a isso.
Abel, boa noite. Além do posicionamento em si do Cuiabá, uma linha de 5, uma linha de 4, né? Um time que em vários momentos tinha todos os seus 11 jogadores no campo de defesa, bloqueando quase todos os espaços. E no primeiro tempo, foram 28 cruzamentos na área do Palmeiras, 25 errados, 3 corretos. Queria te perguntar se você acha que, por esse perfil do jogo, de pouco espaço, era mesmo um jogo para o Palmeiras tentar essa bola aérea ou no intervalo teve uma conversa para o
Ah,
time tentar jogar mais pelo
sabes,
chão?
quando. Boa pergunta. Eu gosto muito de falar quando me fazem esse tipo de perguntas, porque eu gosto de falar de futebol, que é daquilo que eu sei, e só falo de futebol e no contexto do futebol. Não sei falar de outra coisa. Quando jogas com uma equipa que tem três zagueiros no corredor central, dois volantes à frente, três e dois, são cinco. Ou seja, o corredor central está preenchido. Se tu quiseres ir por dentro, o que te vai acontecer é que vais bater na parede e o adversário te vai ferir no, em transição. Então, neste tipo de jogos, quando as equipas nos procuram fechar com linha de 5, como foi hoje o Cuiabá, e já no jogo anterior o São Paulo veio com uma linha de 5 também, nós utilizamos os nossos jogos posicionais pelos corredores para tentar, ou em combinações, como aconteceu, não foi só de cruzamentos, também de cruzamentos, mas não só. Mas a rota de ataque para quem joga com esse tipo de equipas baixo, três zagueiros, dois volantes à frente, são logo cinco no corredor central. Se tu fores por ali, se fores por dentro, vais bater na parede e vai dar transição. Então, os nossos jogadores sabiam que a rota de ataque era por fora, ou com cruzamentos de linha exterior, ou com remates exteriores, ou com ações individuais, porque também as tivemos, nem sempre muito inspirados, alguns dos nossos jogadores. Mas fizemos 9 finalizações na primeira parte. No total fizemos acho que 16 dentro da nossa média. E o futebol é isto. Mais uma vez, contra o Atlético Paranaense produzimos muito mais, criamos muito mais oportunidades flagrantes, muito mais caudal ofensivo. Perdemos 2-0, hoje ganhamos 1-0, produzindo muito menos.
Você citou a torcida, né? E eu queria fazer essa pergunta em cima disso, porque se fosse em outros tempos, por mais que a eliminação tenha sido como você falou, né, com um erro grotesco, você teria um cenário adverso hoje aqui. Mas hoje o torcedor, de uma certa forma, comprou a ideia do time, 40 mil pessoas numa segunda-feira, empurrando o time nessa reta final de primeiro turno. O quanto que essa torcida que está do lado hoje pode ajudar você a fazer com que os jogadores, alguns, readquirem essa confiança que você também citou agora há pouco aqui na entrevista?
Não, assim, a nossa equipa estava bem e vai continuar bem até o último jogo. E nós sabemos por como perdemos e porque é que perdemos. É bom que fique claro. O nosso elenco sabe como é que perdeu e porquê que perdeu. Não é? Mas eu acho que a resposta dos torcedores é exatamente isso. Continuem a fazer o que estão a fazer. Nós acreditamos em vocês. Nada nem ninguém nos vai fazer apoiar a nossa equipa, a gostar da nossa equipa. E, portanto, por isso eu disse, é um orgulho. E cada vez mais, cada dia que passa, mais convicção tenho na decisão que tomei de continuar a treinar neste clube. Porque realmente o que os nossos torcedores estão a fazer, mesmo hoje, com calma, com paciência, a puxar pela equipa, grande gratidão, porque os nossos jogadores também a sentem. Os nossos jogadores sentem isso, porque não é muito normal, naquilo que tem a ver um bocadinho com a cultura desportiva, mas de facto, os nossos torcedores abraçaram a ideia desta equipa, sem golos, pelo menos este ano já viram sem golos. Acho que eles gostam daquilo que nós fazemos e, portanto, é para eles que nós trabalhamos, é por eles que nós nos dedicamos, é para o nosso clube. Todo o nosso esforço é para os nossos torcedores que representam a família Palmeiras. É para eles que nós trabalhamos e sentir este apoio enche-nos de alegria, enche-nos de vontade de continuar a trabalhar. Portanto, nada nem ninguém nos vai tirar a paixão de competir e a vontade de ganhar.
Pedro Marques, Jovem Pan. Boa noite, Abel. Olá. Na semana passada, o Gabriel Veron se envolveu numa polêmica e hoje ele marcou o gol da vitória. O Palmeiras volta a vencer depois de 3 rodadas no Campeonato Brasileiro. O que esse gol do Gabriel Veron representa para você?
Olha, eu tenho que ter cuidado a falar do Gabriel Veron, porque da última vez que falei no contexto Gabriel Veron, 2 ou 3 jornalistas mal intencionados levaram isto para outro lado. Eu, quando falo no contexto do futebol. E eu acho que a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia. A liberdade da imprensa é fundamental para a democracia, mas tem limites. E a falta de respeito e a ofensa é o limite. E eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros. Não generalizei. Não me metam em jogos políticos. Não me metam em problemas da sociedade. Eu vim para o Brasil para ser treinador de futebol dentro das minhas qualidades e capacidades. E se me quiserem criticar, que me critiquem como treinador. É fraco, não ganha, a equipa não faz golos, a equipa sofre golos, não sabe substituir, não sabe preparar penaltis. O que quiser. Agora, ofender, tal como na democracia existem regras, vão ter que responder no sítio certo. As pessoas têm que entender que há limites. E ninguém está aqui a calar a imprensa, porque a imprensa é fundamental. A liberdade da imprensa é fundamental para a democracia. Agora, há quem não saiba as regras. E o mais triste que eu fico, que é isto mesmo triste, tenho pena dessas pessoas que tiraram, como tu, que tiraram um curso, que estudaram, que tiveram a oportunidade de ter acesso aos estudos, que há muitos que não têm, e ainda ser tão mal intencionadas que levam isto para jogos políticos. Eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros, que é o que eu vou fazer agora consigo. Se eu tivesse feito o que muitos esperavam, que era pegar no Verón e crucificá-lo, hoje não tinha feito o golo. Mas eu não estou a dizer que eu é que estou certo, é a minha opinião, é a minha forma de liderar. Foi a educação dos meus pais que me permitiu ser assim. E tem pessoas que não te conseguem influenciar, nem mudar, que é o meu caso, e vão à volta para dizer mal de ti, que é para os outros acreditarem que tu és mau. Isso é muito feio, isso é triste, isso é vergonhoso. Eu fico muito triste. E mais triste fico com quem não quer aprender e ser melhor. Lá na minha terra, em Penafiel, vocês gostam de Penafiel? Procurem saber o que é que significa os óculos à Penafiel. Procurem saber o que significa os óculos à Penafiel. Temos que tirar, alguns têm que tirar esses óculos daqui. Têm que tirar os óculos à Penafiel. E nós precisamos de vocês. Eu preciso de ti e de todos os jornalistas que estão aqui. Vocês são uma peça fundamental, porque há muitos, há bons, há grandes sites a falar de futebol, Há grandes programas de televisão a falar de futebol. Há grandes jornalistas a falar de futebol. Há grandes comentadores e ex-jogadores a falar de futebol, independentemente do clube que torcem. Há grandes. E, portanto, eu prefiro valorizar esses que querem valorizar o futebol e promover e dar credibilidade àquilo que vocês tanto dizem, que o Brasil é o país do futebol. Então, se é o país de futebol, vamos fazer para que realmente seja o país de futebol.
Abel, boa noite. Na quinta-feira você falou que não dava para tratar chegadas tanto do Merentiel como do Flaco como um jogo de videogame que eles vão entrar e simplesmente resolver os problemas ofensivos do Palmeiras. São dois jogadores que na quinta-feira estarão à disposição para estrearem com a camisa do clube. O que você tem já notado no trabalho com esses dois? Eles tiveram a chance de, antes da abertura da janela, já treinarem, né, com o restante do elenco. Quanto isso foi importante? E hoje, qual é o estágio desses dois jogadores? Não só numa questão física, mas o quanto eles já se sentem também confiantes na questão de entrosamento com o restante do grupo.
Olha,
do Palmeiras.
Se há alturas em que eu dou a minha opinião a dizer que há coisas que eu acho que têm que mudar, e elas estão todas escritas no livro, para quem o quiser, até mesmo em relação à arbitragem e à profissionalização da arbitragem, é que há uma coisa muito boa aqui que aqui tem, é que tu podes contratar os jogadores e eles podem vir mais cedo. Isso é ótimo. Na Europa, por exemplo, não existe. Tu contratas, eles chegam na hora e têm um período de adaptação. Portanto, por esse lado, gosto muito disso. Tu podes ir buscar os jogadores, eles estão aqui há um período já a treinar connosco, não digo quase há um mês, o que ajuda muito a adaptação deles a São Paulo, a adaptação deles ao CT, a adaptação deles aos colegas, a adaptação deles à intensidade de treino, a adaptação deles ao modelo de jogo e às ideias de jogo, e isso é muito bom. E a outra, também é muito positivo, é o facto de, numa altura onde as lesões são muitas, e às vezes as pessoas dizem, mas o elenco é curto. Eu não posso estar a contratar 30 jogadores, e desses 30 jogadores ser todos medalhões, não é? Porque se por qualquer motivo não houver lesões, eu tenho 20 de fora e chateados porque não jogam. Não é? Portanto, venho numa altura muito boa em que nós de facto na frente estamos. Rony se lesionou em função do número de jogos, porque não há milagres, não é? Não é só no nosso elenco, é nos outros também. O Piqueires hoje mais também teve uma lesão muscular. Enfim, essa é a parte positiva, é que temos mais dois jogadores, sobretudo para uma posição que temos que ter outras soluções e vão nos ajudar seguramente.
Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Palmeiras perdeu para o Ceará, né, empatou com Fortaleza, e hoje teve uma grande dificuldade também com o Cuiabá, além do empate com o Goiás. São times que estão na parte de baixo da tabela. O turno vai virar. Você imagina que será mais complicado ainda enfrentar esses times por conta deles lutarem contra um possível rebaixamento e, entre aspas, é mais fácil enfrentar, de repente, um clube que almeja Libertadores, título? Como que você vê esse segundo turno para o Palmeiras?
Olha, eu gostava de vos ouvir a falar e a comentar sobre isto. O nosso maior adversário são gramados, viagens, pouco tempo de recuperação, ou seja, menos de, muitas vezes, de 72 horas. Estes são os nossos adversários. E congestionamento de jogos. Esses são, para mim, são os maiores adversários. São esses. Os nossos adversários, depois que vêm, depois cada um vai para dentro do ringue, né? Porque há campos que não dá para jogar futebol. Por exemplo, o Ceará, no campo do Ceará de Fortaleza, tu vais lá, campo espetacular, bonito, grama verde, mas dura, irregular, para dominar a bola tens que dar 10 toques, não é um, é 10 toques. Jogadores que tiveram 2 dias de recuperação, 4 horas de viagem para lá, 4 horas de viagem para cá, 2 dias depois tem jogo. Esses são os nossos adversários. Isso é logística, jogos, tempo de recuperação, não dá para treinar, e jogadores lesionados, tens que ir buscar outros jogadores, depois ninguém quer saber, vamos falar de quê? Vamos falar disto, temos que falar, é pôr o dedo na ferida, e todos em conjunto, treinadores, diretores, vocês jornalistas, perceber o que é que nós podemos fazer para tentar mudar isto. Que é para não dizer que o Tele Santana continua a ter razão, não é? Eu quando vejo o Tele Santana, e aconselho-os a vocês todos a ver, e vocês vão dizer assim ao final de uma hora e qualquer coisa, ui, isto é super atual. O que ele está a dizer é super atual. O que é que está mal? Cada um que faça a sua reflexão e que faça o que tem que fazer. Eu, na minha função, vou continuar a fazer o que sei. Eu vou me esforçar ao máximo para dentro dos recursos que tenho, dar o meu melhor. E o que eu espero é que cada um, dentro das suas funções, faça o mesmo. Que não fique só, e volto a dizer, o que aconteceu há 3 dias atrás não é para esquecer. Não é para esquecer. Porque foi o Palmeiras, mas amanhã pode ser outra equipa que seja prejudicada por um erro que não pode ser prejudicado. Isso foi o Palmeiras, ponto. Não vai alterar, estamos fora, parabéns ao São Paulo, vai continuar em frente. Mas que não volte a acontecer isto. Que isto sirva de exemplo para que não passe só de eu errei, desculpa e não sei o quê. Não. O primeiro passo é assumir o erro. O primeiro passo é, porque quando erro tenho que vir aqui assumir o erro. Quem assumiu o erro? Eu assumi. Foi do VAR? Foi do assistente do VAR? Foi da CBF? Quem é que foi? Então é vir e dizer, eu errei. E o segundo é corrigir o erro e melhorar para a próxima vez. Porque se voltar a acontecer, não vale a pena o que aconteceu com o Palmeiras. Que valha a pena para o bem da verdade esportiva e da credibilidade do futebol.
Abel, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Hoje você baixou as linhas, o time começou com muita intensidade, mas você baixou as linhas, só que um item do futebol que sai muitos gols foi muito efetivo hoje, o PED pressiona. Queria que você falasse um pouquinho sobre a aplicação desse conceito no jogo de hoje, que foi uma coisa muito efetiva.
Nossa.
O pé de pressiona, né? O gol, inclusive, sai de um pé de pressiona. O Mike recupera a bola.
Toca, a reação, né? Pós-perda, sim.
Isso. E fala um pouquinho também como está sendo todo esse ciclo de recuperação mental do time, que é um aspecto que muito importante dentro do seu trabalho e pouco explorado, até gostaria de te perguntar.
Chama-se resiliência. Resiliência. As equipas que ganham continuam nas finais ou a disputar títulos, no meu caso do Palmeiras, chama-se resiliência. Resiliência. É perceber que não vamos ganhar sempre, mas temos que lutar sempre para ganhar. É resiliência que se chama isso. E nós, em relação àquilo que... Nós temos uma reação muito forte pós-perda. Mas há jogos que não dá para reagir pós-perda. Há jogos que os nossos jogadores jogam com a bateria a 30%. E agora vai acontecer o seguinte, que é outra para vocês refletirem. Vocês acham que é igual uma equipa que tem 3 dias de recuperação a outra equipa que tem só 2? Acham que é igual? Vocês acham mesmo que é igual? Uma equipa que tem só 2 dias para recuperar e uma equipa que tem 3? Vocês acham mesmo que é igual? E vocês acham que isso é normal? Há 30 anos que isso é normal? Isso é normal? E vocês acham isso normal? É só a minha opinião. Eu só estou a dar a... Pagaram-me para eu vir para o Brasil. O Palmeiras paga-me para eu deixar todo o meu conhecimento dentro do Palmeiras. Todo. Bom ou mal, o meu conhecimento tem que ficar... É para isso que me pagam. Tudo que eu faço está tudo registado. Está tudo lá. Gostam ou não gostam. E eu aqui, eu só dou opiniões. Só opiniões. Não estou a dizer que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Não, é só a minha opinião. É a minha expressão. Só. Não quero que ninguém troque por minha culpa. Não quero que ninguém mude por minha culpa. É, vocês fazem perguntas, eu tenho que dar a minha opinião. Não é uma verdade absoluta. Eu não quero mudar ninguém. Eu quero que todo mundo, seja feliz. Eu quero que todo mundo seja feliz. É só isso que eu quero. Se todo mundo for feliz, eu vou ser feliz também. É só isso que eu quero. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Eu vim para aqui, contrataram e pagam-me para ser treinador do Palmeiras e dar o melhor de mim aqui. E sou obrigado a vir aqui. Eu sou obrigado a vir aqui. Porque se não fosse, eu não vinha aqui. Não vinha aqui. Eu vinha por vocês e respeito muito de vocês, mas há outros colegas que não merecem esse respeito de eu vir para aqui responder. Há uns que merecem muito. Porque realmente são... credíveis, que fazem bom jornalismo, fazem boas notícias, dizem a verdade. O treinador não sabe preparar os jogadores para os penaltis. Ponto. Verdade. Não tive capacidade de preparar a minha equipa para os penaltis. Ponto. E eu tenho que engolir e seguir em frente. Está bem? Abraço.